Reportagem especial.
Você sabe o que é doença? E o que separa a pessoa doente da saudável? Normalmente, um número no exame, não é isso? Índice glicêmico alto significa diabetes. Pressão arterial alta é hipertensão. Colesterol acima de um certo limite acende o alerta para futuros problemas no coração. Mas você já parou para pensar de onde surgem esses números? O médico e professor Olavo Amaral explica que se trata de convenção médica, estabelecida com base nos riscos e benefícios do tratamento.
Depressão 13/8 é pior do que depressão 12/8, mas assim, não é tão pior, o risco não é tão grande. Mas se você tratar todo mundo que tem pressão de 13/9, por exemplo, alguma coisa assim, você vai tratar muita gente, você vai gerar um custo gigante, muita gente vai ter parefeitos desses medicamentos, e daqui a pouco você vai salvar muito pouca gente de ter um AVC ou de ter um infarto, porque o risco é relativamente baixo. Então, assim, tem um ponto em que o benefício do tratamento começa a superar o risco. Definir esse ponto, frequentemente é difícil. Então, o que a gente viu nas últimas duas décadas, assim, e tal, foi hipertensão é cada vez uma pressão mais baixa, ponto de corte de diabetes é cada vez uma glicemia menor, ponto de corte de colesterol é cada vez menor. Muita gente argumenta que talvez tenha tido um exagero, acho que agora a gente está tentando chegar. E tem muita divergência entre médicos.
Na psiquiatria, esses limites são ainda mais difíceis de definir. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, é um documento elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria dos Estados Unidos e é usado como referência por médicos do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Mas ele enfrenta críticas pelo alto grau de subjetividade na definição dos transtornos mentais. Paulo Amarante é presidente de honra da Associação Brasileira de Saúde Mental. Ele afirma que a decisão sobre o que é e o que não é doença mental está a cargo de um grupo de psiquiatras, em sua maioria financiados pela indústria farmacêutica.
A ideia de tentar comprovar que é um desequilíbrio químico implica na possibilidade de tratar com medicamento. Por isso, eles negam, e aí tem todo o poderio norte-americano aí de formação de opinião, e nos congressos da indústria e tudo, eles negam o fator subjetivo, no sentido mais psicanalítico, do inconsciente, da ideia do psicológico, ao mesmo tempo que negam também o valor do social. Afinal de contas, o homem tem as influências do meio, da cultura. Então, a pessoa que mexe muito com as pernas, balança, então eles criam a síndrome das pernas inquietas. E aí, isso pronto, associa ao medicamento. Já existem casos em que o laboratório tem medicamentos, faz alterações e não sabe muito bem para que serve. Então, eles associam esse medicamento a novas doenças, exemplo do pânico.
A bióloga e doutora em farmacologia, Lígia Moreira Sena, concorda que ainda não existe consenso na ciência sobre a origem bioquímica de todos os transtornos mentais. Para alguns, como Alzheimer, existem marcadores biológicos, que são alterações estruturais cerebrais detectáveis em exame. Mas para vários outros transtornos, esses marcadores biológicos não foram identificados de forma consensual entre todos os pesquisadores da área. E isso põe em dúvida não apenas o diagnóstico de um transtorno mental, mas também o uso de medicamentos para tratá-lo. Lígia dá o exemplo do TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade.
A gente não tem um marcador biológico, uma região que a gente possa com certeza dizer assim, olha, é uma alteração estrutural ali, ou uma alteração de neurotransmissor, um probleminha ali. A gente não tem isso. E ainda assim a gente tem os medicamentos, então a gente está num caminho contrário, porque geralmente os medicamentos, os fármacos, eles precisam ser desenvolvidos em função dos efeitos que eles causam em determinadas regiões do corpo. Se a gente não sabe qual é a região cerebral envolvida, com certeza, na condição do TDAH, como é que a gente pode ficar fazendo tentativa e erro com os medicamentos?
O diagnóstico de TDAH, explica Lígia, é feito atualmente com base em um questionário. O objetivo das perguntas é levantar os sintomas, que estão relacionados à hiperatividade, agitação e dificuldade de concentração. Ela questiona a precisão desse método e argumenta que a proximidade entre os profissionais responsáveis por determinar parâmetros de diagnóstico, como o DSM e a indústria farmacêutica, provoca uma espécie de inflação diagnóstica.
Faça um desafio. desafio as pessoas, procurem artigos de pesquisas brasileiros sobre TDAH, por exemplo, leiam e procurem nele uma declaração de conflito de interesse de pesquisadores que afirmam por A mais B que TDAH é indiscutivelmente existente, que todas as crianças precisam ser diagnosticadas, obviamente não todas, mas a maioria delas, grande parte das vezes está escrito lá. O autor desta pesquisa recebe bolsa da indústria tal, tal, tal e tal. Se eu sou paga para desenvolver uma solução química para uma doença, como é que eu vou dizer que essa doença não existe?
Tentamos falar com o psiquiatra Luiz Augusto Rode, que é presidente da Federação Mundial de TDAH e que integrou a equipe que elaborou a última versão do DSM, mas ele não nos concedeu entrevista.
Remédio pra tirar o sono ou pra fazer dormir, pra deixar tristonho ou pra fazer sorrir.
Diretor da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, Otávio Nunes, rebate as críticas de que os laboratórios inventam doenças para vender mais remédios. Segundo ele, as empresas buscam seus lucros investindo em ciência e inovação.
Essa relação mercado-invenção deixa de fazer sentido na medida em que, se você obtiver a cura de uma determinada doença, por exemplo, como câncer, como AIDS, isso seria muito mais, certamente muito mais lucrativo para a indústria do que se ela estivesse criando modalidades de doença para poder continuar ganhando no futuro.
Eu conversei também com o secretário-geral do Conselho Federal de Medicina, Henrique Batista Silva, sobre o papel dos médicos e das sociedades brasileiras de medicina na definição dos parâmetros de diagnóstico e sua relação com a indústria farmacêutica. Ele confirmou que os limites usados para a definição do que é ou não doença mudam ao longo do tempo, mas em função das novas descobertas científicas.
Quando eu me formei em medicina, a gente entendia que a pressão arterial normal era 14 por 9. Hoje, os trabalhos têm mostrado que é melhor que a pressão arterial tenha um valor mais baixo. Isso tudo tem uma metodologia científica com trabalhos, meta-análises, que mostram que esses parâmetros têm mudado para melhor. Agora, você se refere que algumas empresas podem forçar alguns valores para diminuir isso aqui. Isso é possível que ocorra, mas, na verdade, os médicos eles estão cada vez mais aprimorando os seus conhecimentos pela necessidade de acompanhar os avanços técnicos científicos. Então, as verdades podem ser efêmeras.
Para a cientista Lígia Sena, não devemos chegar ao ponto de demonizar a indústria farmacêutica, pois sem alguns medicamentos, muitas vidas seriam perdidas ou perderiam em qualidade. Mas ela lembra que essa indústria segue a lógica capitalista de consumo. Então, quanto mais diagnósticos existam, cujo tratamento preferencial seja farmacológico, melhor para a indústria. E para fugir disso, nós, cidadãos, pais e mães, devemos estar atentos e nos informar sobre os diagnósticos recebidos, para não ficarmos reféns de soluções medicamentosas para problemas que poderiam ser sanados de outra maneira. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
Reportagem especial.